Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Efésios. Efésios capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 14. Efésios 3, de 14 a 19. Efésios 3, de 14 a 19. Diz assim: Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer este amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Nós, no domingo passado, falamos sobre o amor de Deus revelado a nós em Cristo Jesus, e de como nós não podemos nos separar desse amor, como o sacrifício de Jesus Cristo na cruz é a demonstração mais alta de amor que existe de Deus por nós, e de como nós podemos confiar nesse amor, porque ele foi demonstrado com a maior demonstração de todas, e não há nada, absolutamente nada, que nos separe do amor de Deus. Não há nada que possa ir além do amor que Deus tem por nós. Não há nada. Mas nem todas as pessoas conhecem ou experimentam esse amor. Nem todas abrem os olhos para o fato de que Deus nos ama e, como diz o hino, manso e suave nos convida para andarmos com Ele. Nem todos enxergam o cuidado e a mão de Deus e o chamar doce do Espírito para que andemos com Ele. E mesmo daqueles que estão em comunhão ou que têm professado a fé, que têm buscado caminhar, mas ou que têm se sentido pertencente a uma igreja ou se declarado pertencente ao corpo de Cristo, mesmo muitos desses, por vezes, são abatidos pelo desânimo, esfriados no amor e às vezes não experimentam, não enxergam também o agir de Deus na sua vida. E aqui nós estamos diante de um trecho da carta de Paulo aos Efésios em que o apóstolo Paulo faz uma oração por aquela igreja. Não é a primeira oração que ele faz, tem uma outra oração lá no capítulo 1. Em que ele ora para que eles pudessem experimentar a glória de Deus, o poder de Deus, conhecer a esperança da vocação que eles foram chamados, entender a riqueza da herança que Deus tinha para eles. Mas aqui a oração é um pouco diferente, e esse trecho é um dos trechos mais brilhantes dos escritos de Paulo. Primeiro porque ele é um trecho que traz a Trindade junto. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão os três citados aqui. Nesse trecho que a gente acabou de ver. Olha só, versículo 14. Por essa razão, dobro meus joelhos diante do Pai. Versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Versículo 17. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender. O Pai, o Espírito e Jesus Cristo. Citados. É um esquema trinitário aqui nesse trecho. Paulo está usando o esquema da Trindade para falar de Deus e para fazer uma oração por aqueles Efésios. É muito interessante como ele faz essa abordagem. Se você pegar a carta de Efésios para ler inteira, eu recomendo que você faça, você vai ver que ela é dividida em duas partes. Ela tem um capítulo de 1 a 3 e ela tem um capítulo de 4 a 6. É dividida no meio, quase. O capítulo de 1 a 3 fala da salvação que nós temos em Cristo Jesus e como essa salvação não era apenas para os judeus, mas que, partindo dos judeus, Deus tinha um plano de atingir todos os povos da terra. Tinha um plano de estender o seu amor e a sua graça a todas as pessoas que crescem em Jesus Cristo. Então ele vai fazer uma distinção entre quem somos nós, os judeus, e quem são vocês, os gentios, e que agora já não há mais desunião, que já não há mais inimizade, mas que os dois formam um povo reconciliados em Jesus Cristo. E isso não foi porque ninguém foi muito bom. Isso não é porque um povo foi melhor que o outro, ou porque as pessoas cumpriram demais a vontade de Deus. Lá no capítulo 2 de Efésios fala que foi pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Não eram as obras dos judeus que garantiam a salvação do mundo. Os judeus não podiam se orgulhar e dizer: olha só, nossas boas obras atingiram o mundo todo. Não eram as obras dos gentios que podiam servir de testemunho de que: olha, judeus, vocês rejeitaram Jesus Cristo, mas nós conquistamos Jesus para nós. Não. Jesus foi entregue de graça como salvação, uma salvação por meio da fé e não por obras. Basta crer em Jesus Cristo. E aí no capítulo 3, o apóstolo Paulo, no início, não aqui nesse trecho que a gente leu, ele vai falar do seu apostolado, da sua missão, e a sua missão era pregar o evangelho que ele chama de mistério. Mistério. Às vezes a gente fala bastante de mistério, né? Às vezes a gente vê nas igrejas aí falando muito de mistério. O mistério, você vai conhecer o mistério. O mistério. O que a palavra de Deus diz é que o mistério era oculto, mas agora é revelado. Ele não está dizendo para a gente buscar um outro mistério, não. O mistério já está, que estava oculto, já está revelado. Já está demonstrado. Não tem ensino novo para a gente. O que a gente não sabe ainda, que ainda não foi revelado para nós, só vai ser revelado lá no dia. Lá no dia da volta de Cristo, no dia do Senhor. Aí vai ter coisa nova para a gente descobrir. Mas mensagem nova, evangelho novo, texto novo para o evangelho, ensino novo de Deus que não esteja contido na revelação dele, não tem mais. E qual era esse mistério oculto e agora revelado? É que os gentios também eram herdeiros de Cristo. E que Cristo chamava todo mundo para ser herdeiro dele. Que Cristo chamava todo mundo para receber a salvação. Para quem cresce, recebesse a salvação e o Espírito Santo. Esse era o mistério que agora é revelado. É isso. Não tem mais nada. É interessante que toda vez que o apóstolo Paulo vai falar de mistério, ele vai dizer que aquilo que a gente não conhecia, o Espírito revelou, e revelou o que era para a gente saber. O que a gente não sabe, a gente só vai saber quando vier o que é perfeito. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala: olha, foi escrito lá que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí no versículo seguinte, ele diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito de Deus. Deus nos revelou. Não tem mais mistério, foi revelado. Foi revelado. Então a gente não tem que buscar um ensino novo, a gente não tem que buscar uma coisa que ninguém descobriu, a gente tem que encontrar e conhecer Jesus. Porque Jesus era um mistério oculto, agora revelado. E é disso que essa oração faz parte. Essa oração de Paulo ao Pai, ele se põe de joelho diante do Pai para que eles conheçam a Jesus Cristo. Não o conhecimento da mensagem do Evangelho, mas o conhecimento pessoal, o conhecimento verdadeiro do amor de Cristo. É esse o fim dessa mensagem. Veja lá, ó, por essa razão dobro os joelhos perante o Pai de quem toda a família dos céus e da terra recebe o nome. Então ele se dobra. Por essa razão, a razão do fato de que ele era apóstolo para os gentios. Porque eu sou apóstolo para os gentios, eu me ponho de joelho diante do Pai por vocês. E o que é que ele pede? Versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos com o poder do seu Espírito. Paulo estava um pouco preocupado porque ele estava preso. E ele se preocupou com algumas igrejas, ao saberem que ele estava preso, que ele se desanimasse. Se você voltar um pouquinho no versículo 13, você vai ver isso, ó. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa. Elas são a vossa glória. Não fica desanimado porque eu estou preso cumprindo aqui a vontade de Deus. É glória para Deus. Isso faz parte de eu ir levar mensagem para vocês. E vocês se animem e vão também, porque se vocês forem presos, é para a glória de Deus também. Se anima. E aí ele lá da prisão fazia o que ele podia fazer. O quê? Orar. Ele orava diante do Pai. Ele orava para que eles fossem fortalecidos pelo Espírito no seu interior, ou como diz uma outra versão, no seu homem interior. O Espírito que habitava na igreja fortalecesse, animasse, encorajasse aqueles homens, encorajasse aqueles irmãos. Essa é uma oração importante. Às vezes a gente escolhe ou se preocupa demais com a estratégia, com a forma, com as imagens que vão ficar na mente das pessoas, com o culto, com o estilo de música, com várias e várias preocupações formais, para ver se a gente anima. Quantas vezes eu já vi gente em louvor, em equipes de louvor, onde eu já cantei, toquei, dirigi, gente falando, oh, precisa dar uma animada nesse povo. Quantas vezes você não viu um irmão dirigindo louvor e falando assim, gente, está muito desanimado esse negócio aqui, não é? Tudo isso são questões aqui, do nosso convívio. Mas fazer a vontade de Deus começa com o Espírito nos movendo. Então a gente ora para que o Espírito nos anime, para que o Espírito nos fortaleça. A gente ora buscando essa força do Espírito no nosso homem interior. Que o Espírito nos fortaleça no nosso homem interior. Que nós não desanimemos diante das tribulações. Eles tinham risco de estar presos e por isso talvez Paulo estava preocupado que eles desanimassem. Nós não corremos riscos de sermos presos por pregar o Evangelho. Mas às vezes desanimamos. Por que não oramos pelo fortalecimento do Espírito? Por que não buscamos o Espírito de Deus? Por que não nos buscamos nos encher do Espírito ou deixarmos-nos encher do Espírito, como ele escreve aqui mesmo, nessa epístola, lá no capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou, respeitando o tempo verbal em grego, a voz do grego, deixai-vos encher do Espírito. O Espírito quer te encher, você tem que deixar. Não impeça o Espírito de te encher. Essa busca espiritual é importante. Orar por isso é importante. A gente acha que a gente depende muito da gente. A gente precisa orar porque só Deus é que pode fazer a obra. Se a gente fizer tudo maravilhoso e aos olhos do mundo todo parecer ser uma igreja incrível, maravilhosa, que tudo é maravilhoso, e a gente não orar, a gente não está acertando, porque é obra nossa, não é de Deus. Tentar fazer a obra de Deus e não orar é igual ir para a guerra contra o inimigo certo, com toda a técnica certa, mas com uma pistolinha de água. Porque quem dá o poder é Deus, quem fortalece é o Espírito, entende? Então a gente precisa orar, a gente precisa buscar a Deus, para que Deus nos mova, para que Deus nos enche do teu Espírito. Mas esse é só um pedido, tem o outro. O outro pedido é no versículo 17. E que Cristo habite pela fé em vosso coração. Ué, mas Cristo não habita no coração? Habita. Mas ele está falando dessa habitação de Jesus Cristo em nós, sendo nós o corpo de Cristo. Cristo tomando a nossa vida como vida dele mesmo. Aos Colossenses ele diz que agora Cristo é tudo em todos. Esse é o objetivo da igreja. É em mim Cristo ser tudo, mas em você também Cristo ser tudo. Se Cristo for tudo em todos nós, aí ninguém segura mais. Aí Jesus Cristo na igreja está agindo com plenitude. Essa oração dele, que Cristo habite pela fé em vosso coração. Que Cristo habite pela fé em vosso coração. E isso mostra também que nós só podemos ter a habitação de Cristo em nós pela fé. Sem fé, não tem habitação de Cristo. Sem fé, não tem presença de Jesus Cristo em nós. É só pela fé que Jesus Cristo habita em nós. Só pela fé. É pela fé que nós nos unimos a Jesus Cristo. É crendo que o sacrifício de Jesus Cristo foi o nosso sacrifício. Não só as nossas obras que nos salvam, mas a graça de Deus. É assim que nós nos unimos a Cristo. Começa assim. Começa crendo. Em Hebreus, o autor do livro de Hebreus, nós começamos a estudar na EBD hoje de manhã, o livro de Hebreus, se você não veio, venha domingo que vem, aqui na igreja, às 9 horas da manhã, foi um tempo muito gostoso. O autor do livro de Hebreus escreve lá no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter a amizade com Deus de novo. Só habita o coração, só Cristo só habita o coração de quem crê, porque ele só habita o coração pela fé. Então nós precisamos crer. Que fé? Uma fé que é uma mera convicção, uma mera certeza intelectual, uma coragem de dizer alguma coisa? Não. Porque a fé verdadeira não é uma determinação intelectual. A fé verdadeira é viver pelo que você crê. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé verdadeira. Se eu creio em Jesus Cristo, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, se eu creio que Jesus deu os seus mandamentos como vontade de Deus e por Deus, para que eu seguisse e tivesse um relacionamento cada vez mais intenso com Deus mesmo. Se essa é minha fé, eu não tenho por que fazer outra coisa se não buscar isso. Quem crê, busca. O teólogo alemão morto por Hitler, Dietrich Bonhoeffer, ele disse que só quem crê obedece e só quem obedece crê. Não tem esse negócio de que ele crê, mas não obedece. Toda desobediência é incredulidade. É um pouco de incredulidade. Nossa fé nunca é perfeita e volta e meia a gente desobedece. Mas sempre que a gente desobedece, é alguma incredulidade em nós. Mas quanto mais eu creio, mais eu obedeço. E quem obedeceu a Deus plenamente? Quem foi obediente até a morte, morte e cruz? Jesus Cristo. Então quanto mais fé, mais eu sou habitado por Cristo. É isso que está dizendo aqui, que Cristo habite pela fé em vosso coração. Ah, mas Cristo já está no meu coração, já está. Cristo já mora em mim, Cristo já está comigo, já está. Mas quanto mais fortalecida essa fé, mais de Cristo tem na sua vida, até que Cristo seja tudo em todos. Tudo em todos. Todos nós sendo Jesus Cristo. Se todos nós fizermos só a vontade de Jesus Cristo, resolveu o problema de unidade entre nós, né? Porque todos nós teremos a mesma maneira de pensar, não é esse o pedido que Paulo faz a tantas igrejas? Tem de vós a mesma maneira de pensar? Se todo mundo pensar igual Jesus Cristo, todo mundo pensa de um jeito só. Que jeito? Igual Jesus Cristo. Todo mundo pensa com a mente de Cristo. Se todo mundo for igual a Jesus Cristo, não tem briga. Porque todo mundo é Cristo. Está resolvido o problema da unidade. E mais, está resolvido o problema da pecaminosidade. Infelizmente, a nossa carne continua, na nossa carne continua agindo uma lei, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos, que de vez em quando a gente cai, mas aí vem a orientação para que nós edifiquemos uns aos outros. Lá no capítulo 5, quando fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele diz como? Como enchei-vos do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus em toda situação, por meio de Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros. Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma falação entre nós que adore a Deus. Cantar, inclusive, cantar. Cantar junto, igual a gente cantou aqui. Isso edifica, isso nos lembra quem é o alvo da adoração, isso nos conserta. Sendo gratos a Deus, mesmo no momento da tribulação, e nos sujeitando uns aos outros, servindo uns aos outros. Assim a gente se edifica, assim a gente busca a Deus. Quando alguém começa a ter, a se afastar, a gente vai lá e dá uma palavra, porque a gente só fala adoração, a gente só fala palavras que são palavras divinas, e a gente edifica o outro. E isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente quer essa busca da habitação do Espírito e de Jesus Cristo em nós, do jeito que a gente falou até agora, mas esquece que isso só acontece em corpo. Isso não acontece sozinho. Não acontece sozinho. Alguém que queira ser cheio de Jesus Cristo sozinho, ele vai fracassar. Alguém que queira mais e mais conhecer Jesus Cristo, ele vai precisar de mais gente. Entende? Entende que quem está sentado do seu lado aí, quem está sentado atrás de você, na frente, eles são meios através do qual você vai conhecer a Deus. Que você não conhece sozinho a Deus. Você vai conhecer a Deus junto com seus irmãos, crescendo com seus irmãos, porque nós somos uma família E a família no céu e na terra recebe o nome do Pai. É muito lindo que Deus queira se fazer presente entre nós numa coletividade. E aí vem outro ensino sobre a presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente em nós pela fé, mas também há a necessidade de nós estarmos enraizados e alicerçados em amor, ou arraigados e fundamentados em amor. O texto fala que Cristo habita em nós pela fé, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender. Então vamos lá devagar. Ele ora para que nós tenhamos o fortalecimento do Espírito em nós, para que nós tenhamos a habitação de Jesus Cristo em nós, mas que assim, pela fé e fundamentados em amor, nós compreendamos. Então o final é a compreensão. Compreensão do quê? Que nós compreendamos, juntamente com todos os santos, olha aí o que eu falei, só em coletividade, a gente não aprende sozinho, a gente compreende junto com os santos, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E assim conhecer o amor de Cristo. Então vamos lá. Largura, comprimento, altura, profundidade do quê? O texto original não diz. Essa minha versão, que é a versão Almeida, século XXI, ele já quis resolver esse debate teológico dizendo o que, que é. Então ele diz altura, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor. Então ele já resolveu, é o amor. Mas no texto original grego não tem o amor aqui. É que ele continua falando, e assim conhecer esse amor de Cristo. Muitos teólogos na história da igreja debateram se altura significa uma coisa, largura outra, tal, tal, tal. Mas a grande probabilidade é que, de fato, ele esteja falando do amor de Deus. Exatamente isso. Então, ao meio do século XXI, não está errado de botar o amor aqui. Compreender o amor de Deus em seus aspectos, todos os seus aspectos dimensionais. Altura, largura, comprimento, profundidade, tudo. Compreender o amor de Deus para além de uma visão plana desse amor. Uma visão plena e não plana desse amor. Entende? Uma visão aprofundada desse amor. Um amor que não pode ser destruído pela altura, que não pode ser destruído pela profundidade, que não pode ser destruído ou separado de nós pelas potestades, pelos poderes deste mundo ou de outro mundo, pelo presente, pelo porvir. Nada nos separa do amor de Deus. E nós conhecemos esse amor que em Deus enche todas as coisas. E que se a gente quiser fugir desse amor, não dá. Porque mesmo na altura, na profundidade, quando nós temos perseguição, na nudez, no perigo, na espada, o amor de Deus está conosco, porque ele está em todo lugar. Conhecer essa extensão do amor de Deus em todos os sentidos só pode acontecer se nós tivermos com fé, com todos os santos, mas arraigados e alicerçados em amor. Ué, mas como assim? Eu quero conhecer o amor de Deus, mas para conhecer o amor de Deus eu tenho que estar alicerçado em amor? É, porque o amor de Deus só se conhece com todos os santos se você ama. Não dá para conhecer o amor de Deus de outra maneira que não seja amando. O amor de Deus só se conhece amando. Você ama e você conhece o amor de Deus. É assim. Não tem outro jeito. O amor de Deus, que não se separa de nós, mas que às vezes é ignorado por nós, vai ser mais e mais compreendido por nós quanto mais a gente crê e amar. Fé e amor. Fé e amor. Então, se você quer conhecer o amor de Deus profundamente, você precisa crer em Jesus Cristo. Você vai se unir a Jesus Cristo e você vai ser enraizado nesse amor. E aí você se alimenta desse amor e ama mais. E você vai ser mais fundamentado no amor, mais enraizado e mais conhecimento do amor de Cristo você vai ter. E vou te falar mais uma coisa. Esse amor de Cristo não dá para eu te explicar. Eu posso te contar como Deus amou, eu posso te falar da cruz, eu posso te pregar o evangelho, esse é o início. Mas eu não posso te explicar sem ser com amor acontecendo. Porque lá no versículo 19, ele fala uma coisa muito interessante, muito até enigmática. E assim conhecer este amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchido até a plenitude de Deus. Olha só que coisa mais engraçada. Em português, a gente perde um pouco, porque as traduções insistem em usar duas palavras de radicais diferentes. Por exemplo, conhecer e entender. Elas têm uma relação de significado para nós, né? Mais ou menos a mesma coisa, entender, conhecer e tal. Mas ela não tem uma relação de radical da palavra. Mas em grego tem. O verbo conhecer em grego é gnosko. E o conhecimento em grego é gnosis. É o mesmo radical. E aqui são essas duas palavras que estão. Ele está dizendo, ó, gnosko, conhecer, o amor de Cristo, que vai além da gnosis, do conhecimento. Então a melhor tradução talvez fosse para que vocês possam conhecer o amor que vai além do conhecimento, ou para que vocês possam entender o amor que vai além do entendimento, ou que vocês possam compreender o amor que vai além da compreensão. Para que vocês possam conhecer algo que não se conhece. É essa a ideia. Para que vocês possam conhecer algo que não dá para conhecer se não for pela revelação de Jesus Cristo. Para conhecer algo que não dá para explicar se não for Jesus mesmo vivendo em nós. É em amor que a gente entende o amor de Deus. É em amor que a gente entende o amor de Deus. Por isso que uma igreja que não ama, ela é a igreja que deixa Jesus do lado de fora. Ela não está convivendo com Jesus. Jesus está lá do lado de fora, batendo na porta, esperando entrar. Mas uma igreja que ama, conhece a Deus. É isso que o apóstolo João nos diz. Amados, vamos amar uns aos outros. Porque o amor vem de Deus e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você diz que você ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque se você não ama o seu irmão, quem você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? É isso que está lá. Não fui eu que falei isso, não. Foi João. Lá em 1 João, capítulo 4. Quem não ama não conhece a Deus. E depois ele vai dizer, olha, ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. O mais visível que você pode fazer de Deus é amar o seu irmão. É amar o seu irmão. E isso é ser cheio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Você quer mostrar a imagem de Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível? Ama, não tem outro jeito. Por isso que Cristo habita ricamente, habita na igreja que ama. O Espírito fortalece-nos para amar e o Pai dá o seu nome para a família, que tem aí a sua característica familiar, o amor. Assim somos cheios de toda plenitude de Deus. Versículo 19. Você quer uma igreja cheia de Deus? Você quer uma igreja com conhecimento de Deus? Porque se você não quer, não faz muito sentido fazer parte de uma igreja para não conhecer a Deus. Mas se você quer conhecer a Deus, é na fé e no amor. Arraigados e alicerçados em amor, você vai compreender um amor que vai para além do entendimento, que é altura infinita, profundidade, extensão, largura, e você vai se jogar nesse amor de Deus para amar os outros. É assim. E pode vir tribulação, pode vir prisão, pode vir um monte de problema, mas enquanto nós vivemos o amor de Deus, Deus está habitando aqui entre nós e se demonstrando ao mundo, visivelmente, ainda que ele seja invisível. Então é isso. Não tem mais muito o que a gente dizer, senão servir a Deus. No versículo 20 e 21, que é o finalzinho dessa primeira parte, né? Ele termina no capítulo 3. E a gente sabe que tem duas partezinhas, porque Paulo tem esse costume, ele termina uma parte e ele faz uma doxologia. Uma doxologia é uma palavra de glória, ele glorifica a Deus. A mesma coisa, igualzinha, acontece lá em Romanos, capítulo 11, quando acaba uma parte, no capítulo 12 começa outra. As duas são iguais. Ele fala uma doxologia, uma palavra de glória lá, e o primeiro versículo do capítulo 12 é, portanto. Não é? Portanto, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional. Aqui ele faz a mesma coisa, uma palavra de glória, um amém, e depois, portanto, rogo-vos, eu, prisioneiro de Cristo. Igualzinho, portanto, rogo-vos, igualzinho. Aí ele vai pedir a parte prática a partir do capítulo 4. Aqui está toda a parte teológica. E essa glorificação dele, olha que interessante, versículo 20 e 21. Aquele
aquele, para aquele, né? Tem aí, ó. Para aquele, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja glória em Cristo e na Igreja, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, olha só. Aquele, para aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, seja glória. Que Ele seja glorificado. Que Ele seja glorificado. Onde Ele é glorificado? Em Cristo. Como Deus foi glorificado em Cristo? Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele glorificou ao Pai em todas as situações. Em todos os momentos o Pai recebeu glória do Filho. Não é à toa que Deus diz a respeito do Filho: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O prazer do Pai está no Filho, porque o Filho glorifica o Pai. Mas também na Igreja. A Ele seja a glória em Cristo e na Igreja, de geração em geração. Os dois de geração em geração. Em Cristo glorificando, na Igreja se fazendo a imagem de Jesus Cristo, buscando obedecer a Jesus Cristo, sendo cheios do Espírito e agindo como corpo de Cristo na terra, em amor. De geração em geração. Faz 2000 anos quase que esse texto foi escrito. E Paulo dizia, de geração em geração, para uma igreja em Éfeso que nem existe mais, em uma cidade que praticamente hoje é só ruína. Não sei se tem uma parte nova lá em Éfeso, mas acho que não. Acho que virou tudo ruína lá. Essa cidade não existe, essa igreja não existe. Paulo já foi para o céu. Mas a glória do Senhor continua de geração em geração até nós. Porque quando a gente continua mantendo a fé em Jesus Cristo e vivendo o amor de Jesus Cristo, Cristo está sendo glorificado em nós. E é esse o propósito da nossa vida, que Deus seja glorificado em nós, pela fé e o amor, e sejamos cheios da plenitude de Deus, unidos e amando, porque Deus é glorificado nisso. Aqui no capítulo 4, no início, ele vai falar da unidade. E é essa a mensagem que a gente vai carregar com a gente para casa. Se nós só conhecemos a Deus com todos os santos, se nós só conhecemos o amor de Deus, se amamos os outros, a gente não tem escolha senão viver o amor aqui entre nós. Um amor que exige de nós paciência, longanimidade, é uma característica do amor. Exige de nós perdão, porque não vai ter jeito, gente. Por melhor que sejam as pessoas ao seu redor, um dia, às vezes, até sem querer, ela vai pisar no seu calo. Vai ser difícil. E se a gente não perdoar, a gente cai numa de revidar chateação com chateação. E aí o amor esfria mais ainda. O perdão é injeção de amor num mundo que está ficando cada vez mais frio e enferrujado, sem amor. O perdão injeta amor de novo. Olha, eu sei que naturalmente eu te devolveria o mal que você me fez, mas eu vou te perdoar, porque eu estou aqui numa ação de amor, porque eu amo porque Deus me ama. Então eu estou numa ação de amor. Perdão, para a gente se manter unido. Interesse no outro. A palavra de Deus fala que nós precisamos nos preocupar primeiramente com o outro e depois conosco. Algo absolutamente fora das coisas mais costumeiras aí, né? Num mundo que diz que quem gosta de mim sou eu, né? Não vai. Não é bem essa mensagem, mas é o que a Bíblia ensina. Assim como Jesus se preocupou conosco, nós preocupamos uns com os outros. O bem para com os outros. Essa unidade que a gente quer ter é amando uns aos outros, amar a Deus. E isso tudo começa com a oração. Por causa disso, ponho-me de joelho diante do Pai, de quem recebe o nome toda a família nos céus e na terra, para que sejais fortalecidos pelo Espírito no vosso homem interior e habite Cristo pela fé, e arraigados e alicerçados em amor, vocês sejam capazes de compreender a largura, a profundidade, a extensão e a altura, e entender o amor de Cristo que vai além de todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a nossa oração. É isso que a gente pede pela nossa igreja hoje, é isso que a gente pede por todos os santos em todo o mundo, para que eles sejam cheios da plenitude de Deus, pela fé e pelo amor. Amém.